Está no ar o CBN Paraná desta sexta, dia 16 de janeiro. E a gente começa o nosso giro com uma novidade em Londrina: aumento na tarifa de ônibus por lá, uma das passagens mais caras do país. A partir de hoje, o pessoal desembolsa R$ 6,25. É a informação do Paulo Andrade, da CBN Londrina. Paulo, bom dia.
Tarifa do transporte coletivo aqui em Londrina foi aumentado ontem de R$ 5,75 para R$ 6,25. Colocou o município na quinta colocação das passagens mais caras no ranking nacional das cidades com mais de 500 mil habitantes. Na comparação direta, Joinville, por exemplo, cobra R$ 6,50, mas transporta cerca de 109 mil passageiros por dia. Em Contagem, em Minas Gerais, tem a tarifa ainda mais elevada, R$ 6,75, porém, atende aproximadamente 90 mil usuários diários e integra ainda o sistema metropolitano de Belo Horizonte, que conta com apoio financeiro do próprio estado de Minas Gerais. Já Uberlândia, com 170 mil passageiros por dia, mantém a tarifa em R$ 5,70, enquanto Feira de Santana, na Bahia, com um volume semelhante aqui de Londrina, 45 mil passageiros por dia, cobra R$ 5,40. Quando o recorde passa a ser de capitais brasileiras, o cenário fica ainda mais desconfortável aqui para o londrinense. A tarifa local é igual a de Belo Horizonte, R$ 6,25, e superior às demais capitais, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e também Porto Alegre. Fica atrás apenas de Florianópolis, que lidera esse ranking nacional, com R$ 7,70. O município não tinha reajuste no transporte desde janeiro de 2024. Na ocasião, a gestão do prefeito Marcelo Belinati subiu o valor de R$ 4,80 para R$ 5,75. No ano passado, o atual prefeito Thiago Amaral optou por manter o valor e não fazer nenhum reajuste. Neste ano, com um aumento de 50 centavos por passagem, o prefeito afirmou que foi repassado apenas o reajuste com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, Joyce.
Obrigada, Paulo Andrade. Agora, Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa. Precisamente na cidade de Irati, um servidor foi denunciado por apologia ao nazismo. Bom dia, Vitória.
A Joyce, caso grave acontecendo aqui na região dos Campos Gerais, uma denúncia criminal por apologia ao nazismo foi apresentada contra um servidor público de 45 anos em Irati, aqui na região dos Campos Gerais. A ação foi proposta pela primeira promotoria de justiça da comarca. De acordo com a denúncia, o servidor teria publicado símbolos nazistas em redes sociais em pelo menos 5 ocasiões. Em um aplicativo de mensagens, ele teria usado como status, em momentos diferentes, a frase, abre aspas, Hey Hitler, fecha aspas, a cruz suástica e a bandeira nazista. Em uma das publicações, sob a imagem da bandeira, foi incluída a frase, abre aspas, vem muita desgraça e morte para todos, hahaha, fecha aspas. Os fatos teriam ocorrido entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. E de acordo com o promotor de justiça Eduardo Rato Vieira, a conduta é enquadrada na lei que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem fabricar, comercializar, distribuir ou divulgar símbolos ou propaganda com a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo.
Com base nos elementos informativos que instruem o inquérito policial que havia sido instaurado pela Polícia Civil, foi apresentada a denúncia na data de ontem pelo Ministério Público, visando a instauração de processo criminal destinado a apurar a prática em tese de crime previsto na Lei 7.716 de 1989, a qual tipifica a conduta de veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica.
O servidor foi preso de forma preventiva no dia 31 de dezembro e esse caso foi divulgado ontem, quinta-feira, e agora permanece detido na cadeia pública de Curitiba, Joyce.
Obrigada, Vitória, por essas informações. Agora, nosso giro vai para a região oeste do estado, com Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Um detalhe importante por lá: um acordo de mais de R$ 500 milhões entre governo e a Aralpel deve criar novos assentamentos. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um dos conflitos fundiários considerados longos e complexos está aparentemente caminhando para o fim, porque foi homologado ontem, numa sessão virtual do Tribunal de Justiça do Paraná, um acordo de R$584 milhões entre o governo federal e as empresas Araupel S.A. e Rio das Cobras Florestal Limitada, que deve regularizar a situação de cerca de 3 mil famílias nas regiões de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. O entendimento prevê a desapropriação indireta de mais de 23 mil hectares para fins de reforma agrária, com a incorporação das áreas ao Programa Nacional de Reforma Agrária, e nelas serão criados e regularizados assentamentos. Pelo acordo, o governo pagará R$584 milhões às empresas, por meio de precatórios, que devem ser emitidos até 31 de janeiro deste ano. Em contrapartida, todas as ações judiciais relacionadas ao conflito, tanto na justiça estadual quanto na federal, serão extintas. O entendimento também preserva áreas produtivas das empresas, garantindo segurança jurídica para a continuidade das atividades econômicas. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Agora, Maringá, pela CBN Maringá, Brenda Karamaski destaca que donos de empresa de eventos são indiciados por estelionato e associação criminosa. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Nós falamos bastante sobre esse caso aqui no último ano. A Polícia Civil finalizou o inquérito que investigou uma empresa maringaense, a empresa Filia Eventos, que é suspeita de aplicar golpes em casais e formandos aqui da cidade. Essa investigação durou cerca de um ano e meio, reuniu pelo menos 450 boletins de ocorrência, 150 depoimentos, também teve quebras de sigilo de 104 contas bancárias. As vítimas procuraram a polícia na época denunciando que contratos fechados com essa empresa foram cancelados ou que os eventos contratados não foram entregues. Esse caso foi investigado pela Delegacia de Estelionato aqui de Maringá e, em entrevista ao G1, o delegado responsável explicou que os donos da empresa alegaram insucesso empresarial, mas provas apontaram que a empresa estava em colapso financeiro desde agosto de 2023 e não tinha como cumprir os contratos. A investigação apontou que essa empresa atuou com um esquema de pirâmide por pelo menos um ano e que a movimentação financeira chegou a R$23 milhões, porque eles estavam não só mantendo, mas também aumentando as vendas, fazendo promoções e vendendo pacotes com valores insustentáveis, segundo o delegado e segundo as investigações. Júlio César Bossa e Luana Cristina da Luz Barbosa e Simone da Luz Barbosa são os sócios da empresa que foram indiciados por estelionato e por associação criminosa. A CBN tenta contato com a defesa e mantém o canal aberto para atualizar essas informações. Joyce.
Obrigada, Brenda. E eu destaco aqui por Curitiba o entendimento por parte do Ministério Público do Paraná de que houve sim omissão de socorro no caso daquele jovem que ficou 5 dias perdido em uma trilha no Pico Paraná, aqui na Serra do Mar, no litoral do estado. Esse caso ganhou uma repercussão nacional de tamanha maneira que continuam esses olhares para o que aconteceu no Pico Paraná. O Ministério Público sustenta que o jovem Roberto Farias foi deixado, sim, pela amiga Tayane Smith antes de se perder. Então, o Ministério Público se manifestou favorável a um pagamento de multa por parte da jovem, reparação também ao Corpo de Bombeiros da região de Campina Grande do Sul, aqui em Curitiba, que comandou a busca pela vítima pelos 5 dias em que ele esteve perdido. Segundo o promotor de justiça, Helder Teodorovic, a infração penal de omissão de socorro ocorreu justamente quando ela deixou de prestar assistência em um cenário em que era possível fazê-lo sem risco pessoal e que ele já apresentava indícios de que não estava bem. O Ministério Público sustenta que a Tayane, ela se colocou numa plena consciência da debilidade física da vítima, que já apresentava dificuldade, das condições perigosas do local e ainda assim optou por reiteradas vezes por deixá-lo à própria sorte.
Por esta razão, o Ministério Público do Estado do Paraná entendeu pela caracterização do crime de omissão de socorro e pelo encaminhamento do caso ao Juizado Especial Criminal com proposta de transação penal, observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
O advogado Leonardo Mestre, que representa Roberto, disse que o encaminhamento adequado é permitir que a justiça conduza o caso dentro dos parâmetros legais, sem antecipação de juízo de valor ou condenação no âmbito das redes sociais.
Para a família, o principal sempre foi a preservação da vida do Roberto, o que felizmente aconteceu. Agora o caminho é permitir que a justiça conduza o caso dentro dos parâmetros legais, sem julgamentos antecipados, com responsabilidade e respeito aos fatos.
Já a advogada Fabrícia Cidade da Luz, que representa a Tayane Smith, explicou que assumiu recentemente o caso, que ainda aguarda acesso aos autos. A advogada informou que no momento oportuno deve se manifestar. Roberto desapareceu no Pico Paraná em 1º de janeiro, foi localizado só no dia 5 em Antonina, no litoral do estado, quando chegou a uma fazenda na região com vida, apresentando leve desidratação, alguns sintomas, foi internado e liberado. Ele mora aqui em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O Pico Paraná, onde ele se perdeu, tem um complexo, é um parque estadual, abriga o maior pico da região sul do país, que é justamente esse, com 1.877 metros. E a unidade de conservação como um todo possui 5 picos e um morro que, para serem alcançados, precisam de caminhadas que variam de 3,5 km a 10 km, sendo até a chegada do Pico Paraná a mais difícil delas. E depois o Roberto fez um caminho que não é aconselhado, não é um caminho permitido, mas ele conseguiu sobreviver diante de tantos desafios, se tornando esse caso de repercussão nacional diante disso. Este foi o CBN Paraná deste 16 de janeiro, com os destaques do nosso estado. Lembrando que semana que vem também estaremos por aqui conectando as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.